Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Apesar de ser alto o número de espécies e micro-organismos da biodiversidade brasileira, a produção científica de conhecimento na área não passa de 5% da do restante do mundo.
O diretor de cooperação institucional do CNPq, Paulo Sérgio Beirão, afirmou durante uma audiência pública no Senado que a baixa produtividade acadêmica brasileira é restrita a esse setor.
Por que que existe isso? Será que a pesquisa brasileira ela está em decadência? Muito pelo contrário. Todos os indicadores mostram que a pesquisa brasileira tem crescido significativamente, mas nesta área tem decrescido. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países, porque não consegue lidar com a legislação vigente atualmente.
Na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, relator do projeto nas comissões de Meio Ambiente, de Constituição e Justiça, a legislação tem afastado pesquisadores e a indústria de fármacos da exploração da biodiversidade brasileira.
A comunidade técnica científica não se arvora, não busca maior conhecimento da nossa biodiversidade, porque ela não tem aplicação hoje. Nenhuma empresa quer se instalar na Amazônia para acessar a biodiversidade, porque as regras hoje são quase proibitivas.
Atualmente, para se fazer uma pesquisa científica relacionada à biodiversidade brasileira, é preciso obter 3 autorizações exigidas pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CGEM.
Elas demoram, em média, 500 dias para serem concedidas.
As 3 autorizações foram substituídas no novo marco legal por um cadastro eletrônico, que pode ser preenchido pela própria instituição de pesquisa. O objetivo é desburocratizar e agilizar o processo.
O presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, conta que a mudança foi bem recebida na instituição, que tem aproximadamente 40% dos acessos concedidos pelo CGEM.
Nós tínhamos muitos projetos passando por períodos muito longos de análise, né? Às vezes meses e anos, né? O que, de certa forma, desestimula os nossos pesquisadores. E o pior, né? Critérios muitas vezes pouco claros, o que nos colocava numa situação de insegurança.
A indústria farmacêutica também viu com bons olhos a alteração na lei.
Segundo a vice-presidente do Grupo Farma Brasil, Adriana Diaféria, um dos principais problemas do modelo atual é a necessidade de assinar o contrato de repartição de benefícios antes do início da pesquisa.
Ela afirma que nesta fase ainda não é possível saber se o investimento terá resultados concretos.
A legislação atual, ela estabelece como critério a exigência de uma autorização prévia ao início da atividade de pesquisa, que deve, juntamente nesse momento, ser apresentado o contrato de repartição de benefícios, no momento que você nem sabe ao certo se a pesquisa vai chegar num resultado efetivo.
Para a Embrapa, a autorização prévia também é considerada um entrave à pesquisa.
O presidente da instituição defende que o acordo só deveria ser assinado após garantia de que o produto em pesquisa poderá ser explorado economicamente.
Faz muito mais sentido a gente ter um cadastro, né, do projeto da atividade junto ao CGEM, nos dando um grau de liberdade para acessar o recurso, estudá-lo, e a buscar desenvolver um produto ou uma solução a partir da nossa biodiversidade. E para aqueles casos em que exista uma possibilidade real, concreta, né, de levar um novo produto ao mercado, aí sim a gente ter todos aqueles trâmites e formalidades relacionadas à repartição de benefícios, a exploração econômica do produto ou de um material reprodutivo.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que as mudanças vão impulsionar as pesquisas brasileiras na área.
Isso aí ajuda a Embrapa, ajuda todas as instituições voltadas ao ensino, às universidades, a todos os setores. E nós temos que aproveitar o nosso recurso da biodiversidade para que o Brasil se insira. Olha, os países estão investindo maciçamente nessa área e nós estamos parados.
Já o senador Jorge Viana concorda que a lei vigente impossibilita a exploração econômica dos recursos genéticos da biodiversidade.
Com a nova norma, ele acredita que a população da Amazônia vai se beneficiar economicamente das riquezas naturais da região.
Nós ficamos reclamando a destruição, mas nós não criamos as condições para que quem vive na Amazônia, por exemplo, somos 25 milhões de amazônidas, possam ganhar dinheiro por viver na Amazônia. Por quê? Porque a lei que nós temos hoje, ela praticamente inviabiliza qualquer atividade econômica de uso dos recursos genéticos da biodiversidade. Nesses anos todos, só um acordo com populações indígenas foi feito com base na lei atual. Então, eu quero que essa riqueza se transforme em melhoria na vida das populações tradicionais.
Agora, além da destinação específica de um valor para a comunidade, também deverá ser depositado um montante no Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios.
Apesar de o projeto estabelecer que 40% dos membros do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético devem ser do setor empresarial, academia e populações indígenas e tradicionais, a coordenadora da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, teme que os recursos do fundo não se traduzam em benefícios para as comunidades.
A lei está dizendo que vai regulamentar e que vai facilitar, fazer repartição de benefícios justo, que hoje não tem, né? Mas, na verdade, quando já se antecipa com a criação de um fundo, e que esse fundo é da União, a gente já vê que é um recurso que não vai chegar nunca, né? Não vai se reverter nunca no benefício coletivo, como é a nossa discussão, né?
O novo marco legal da biodiversidade também simplifica as regras para a pesquisa genética de espécies nativas relacionadas a atividades agropecuárias.
O conceito de agricultor tradicional, por exemplo, passou a incluir os agricultores familiares.
O presidente do Movimento dos Pequenos Agricultores do Brasil, Marciano da Silva, explica que hoje existe uma dificuldade de acesso aos bancos de germoplasma da Embrapa, ou seja, as unidades que conservam material genético.
A via de uma mão só, a gente fornece, disponibiliza e quando a gente necessita tem-se uma dificuldade de acessar o que já está lá nos bancos de germoplasma. E, ao mesmo tempo, a dificuldade de manter nas famílias o processo da transferência do conhecimento. Porque hoje a gente vive um processo cada vez mais acirrado, né? Onde os jovens estão saindo do campo, né? Estão ficando os pais, os mais velhos, e não há uma transmissão adequada da tradição da agricultura, né? Ou seja, das questões próprias tradicionais de uma geração para outra.
Para a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, um dos principais avanços no novo marco legal é o tratamento de patrimônio genético como propriedade da União.
Você tem como dar um pouco mais de liberdade, mas dentro de critérios seguros. E é isso que eu entendo que procura fazer essa nova lei da biodiversidade. Assegurando não só os direitos das comunidades tradicionais, mas o direito do Estado brasileiro como detentor e o primeiro proprietário daquele recurso natural.
A proposta ainda prevê multas para as pessoas que descumprirem o novo marco legal, que variam de R$1.000 a R$100.000.
No caso de pessoas jurídicas, esse valor sobe e fica entre R$10.000 e R$10.000.000, além da possibilidade de apreensão de amostras e interdição do estabelecimento ou atividade.
Para proteger o patrimônio genético brasileiro, o Senado também excluiu do texto um dispositivo que permitia que pessoas jurídicas estrangeiras, sem associação a instituições nacionais, pudessem fazer pesquisas no Brasil.
Elas também poderiam receber amostras do nosso patrimônio genético.
Agora, esse vínculo será obrigatório e formalizado por meio de um convênio.
Em 2011, o Brasil assinou o Protocolo de Nagoya, que prevê regras de acesso à biodiversidade aos 91 países signatários.
O acordo entrou em vigor em outubro de 2014, mas ainda não foi ratificado pelo Congresso brasileiro.
Você ouviu a reportagem especial Brasil Diverso. Apresentação Marcela Cunha e George Cardim. Reportagem e redação Marcela Cunha. Edição Leila Herédia. Locução Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem a direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.